lá na China vale também para golpistas e traidores da pátria.
E eu sou a favor.
E seria replicado aqui.
Muito bem, deixa eu falar contigo. Vamos lá para o Rio.
Vamos para
Rio.
Esse modelo.
O Pedro está olhando torto para você. É o Che Guevara da direita. Ele está olhando torto. É revolucionário. É guerrilheiro. Diga, pronto para segunda-feira, meu amigo? Animado? Resoluto? A gosto de Deus? Vamos lá.
Está chegando a hora, Fernandão. Bom dia para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, rapaziada toda do sofá. Certamente, às vezes, né, a sua conexão comigo, a minha conexão com você, ela não é melhor do que aquela dos bandidos, dos criminosos que estão dentro dos presídios do Rio de Janeiro e também de todo o Brasil. Porque lá existe realmente um escritório do crime. Estou falando lá do complexo de Bangu, mas qualquer outro complexo penitenciário do Brasil, infelizmente, acontece esse tipo de coisa. E hoje, a Polícia Fluminense e a Polícia Penal do Rio de Janeiro, antigamente chamava Polícia Penitenciária, agora é Polícia Penal, já estão nas ruas desde cedo para cumprir 10 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão contra essa quadrilha, que era responsável por inserir, enxertar, introduzir no complexo de Bangu celular, arma, droga, munição, tudo que é proibido. O cabeça desse esquema, para fomentar ainda mais o debate, para o gongo soar ainda mais nessa rivalidade entre polos asiáticos e da América do Norte, esse cidadão que era o chefe desse grupo, dessa quadrilha, identificado como Wagner Jardim, ele já tinha sido preso, viu, Fernando, no ano passado. E aí foi solto em fevereiro, deixando sabe Deus o porquê. Mas hoje foi novamente detido na região oceânica, bela região oceânica de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A investigação, só para fechar, começou ainda no fim do ano passado, quando mulheres tentaram entrar com nada mais, nada menos do que 20 quilos de drogas e 130 aparelhos celulares escondidos pelo corpo e também pelas roupas no presídio Nelson Hungria, que fica no complexo de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. O cara estava preso, foi solto, hoje foi detido porque continuou capitaneando esse grupo e ao longo desses últimos meses muito dinheiro suspeito andou circulando nas contas bancárias dos suspeitos e a suspeita, desculpa aí a redundância, é que seja pagamento dessa introdução de material ilícito no complexo de Bangu. O pessoal chama de Jericinó. Eu vou continuar eternamente chamando de complexo de Bangu. Não caio na onda da especulação imobiliária, viu, Fernando?
Viga, agora é impressionante esse número. É quase um abuso, né? Repete, por favor, quantos celulares e quanto de droga? É um número, é um acinte, é um tapa na cara de todos nós.
As mocinhas, 20 quilos de droga, imagina esconder 20 quilos de droga por roupas e pelo corpo, haja espaço, né? E 130 aparelhos celulares, enfim, sem a conivência de quem trabalha dentro do presídio, é impossível que isso não aconteça, né? Se há conivência, é claro que material ilícito, ilegal, acaba adentrando nos presídios do Rio de Janeiro e também de todo o Brasil. Aí fica toda aquela discussão também, né, meu caro Fernando? Será que não era melhor colocar as máquinas para tomar conta dessas pessoas, do acesso? Mas por trás das máquinas sempre tem as pessoas. Aí o problema está na máquina, está na pessoa ou está num problema muito maior que a gente não consegue identificar ou identifica ou não consegue resolver, Fernando?
Então, e a última pergunta, dentro da cela tem tomada para carregar o celular? Que eu saiba, não tem, ou tem tomada?
Não, tem aquele carregador portátil, que também entra, então faz parte, né?
De
todo o processo. E deve ser dos bons. Ô Fernando, provocação à parte, deixa só te contar uma história. Até bem pouco tempo, os presídios aqui do Rio de Janeiro, o governo de Cláudio Castro fez um investimento grande nesses bloqueadores de celulares. Ainda está em processo de implementação, teve briga na justiça, de concorrência entre licitantes, né, durante o processo licitatório. Agora, pasmem vocês, ouvintes, espectadores internos da Jovem Pan, até bem pouco tempo havia, sim, bloqueador de celular em presídio do Rio de Janeiro. Só que para a tecnologia 3G... A gente já está no 5G, daqui a pouco no 6G. Só bloqueava até o 3G. Depois disso, podia tudo, Fernando.
Aí tá bom, vai lá, o bloqueador tá ali, ó. Tá ali, tá atento, tá funcionando. E o bloqueador diz, 3G aqui não passa nada.
Bloqueador,
zagueirão, tá, né? Zagueirão. Tá. Valeu, Viga. Abraço pra você, Viga. Bom trabalho, hein?
Valeu, garoto. Falou. Grande abraço.
Bloqueador no Rio de Janeiro tá igual o Casimiro jogando, né? Fazendo só gol contra.
Mas sabe que tem um problema jurídico, doutora, do entorno dos presídios... Sim. Que reclama muito da oscilação do sinal. Quando alguém tenta fazer alguma coisa, as empresas de telefonia que vão lá, olha, está bloqueado aqui, pode fazer, a empresa consegue fazer isso, mas o entorno reclama.
Aqui em São Paulo mesmo, quando você está passando ali por volta do CDP de Guarulhos...
Indo para o aeroporto.
Isso, indo para o aeroporto, há uma queda, né, nessa transmissão justamente por causa desse entorno. Agora, o que me chama a atenção é que a gente não consegue, mas eles de fato conseguem quebrar essa proibição e ter o contato ilimitado, Fernando. Isso que chama a atenção. E como o Viga aqui colocou, a gente sabe o que é e não resolve ou não resolve porque não quer? Parece, né, Tostinhos vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais?
Conhece bem o sistema prisional, o sistema penitenciário brasileiro. É possível uma mulher levar 120, não uma mulher, né? Algumas mulheres, 130 celulares.
Sim, Fernando, aqui...
E 20 quilos de drogas.
Falar por São Paulo. Sim, elas colocam na genitália. E como o Viga falou, nem todos estão atrelados aos funcionários, né, das prisões. Mas estar atrelado, isso facilitaria o trabalho de boa parte dessa inserção desses celulares e elas entram na genitália. Aqui em São Paulo, eu acompanhei alguns centros de detenções provisórias, a gente colocou raio-x. Então, antes elas faziam, agachavam, né? Então, elas, para poder fazer a revista, elas agachavam, mas foi pelo STF como algo que viola a dignidade humana. Então, foi retirado. Então, aqui em São Paulo, foi colocado o raio-x, que é o maquinário. Então, a pessoa passa e aí dá para ver, ela é presa. Isso é crime, inclusive, né? As pessoas vão presas. Elas vão presas não só pela inserção, mas muitas vezes, quando entra com droga, pelo tráfico de drogas.
Mas assim, a violação de dignidade acontece quando uma mãe quer levar um bolo pro filho e ele tem que ser todo esfarelado, né? Tem isso também, né? A comida é toda...
Tem todo o centro de detenção provisória e toda a penitenciária. Tem um rol que é dado para as famílias, né? Por quê? Porque muitas vezes, utilizando as facilidades que os alimentos possuem, eles colocam coisas dentro. Sim. Então, a unidade prisional não tem como ficar furando tudo. Então, não pode deter bolacha recheada. Enfim, são proibições de cada presídio. Justamente para poder os filhos não utilizarem das mães, muitas vezes, que a mãe, Fernando, né? Uhum. A mãe muitas vezes vai fazer isso.
Eu vou chamar um rápido break na rede de rádios.
Uau! Forte.
Mês dos Pais é nas Lojas 100. Geladeira Electrolux branca, 410 litros, Frost Free, econômica. Nas Lojas 100, só 3.398 à vista. Ou 10, de 339,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Freezer horizontal Electrolux, 314 litros. Congela ou resfria, econômico. Nas Lojas 100, só 2.898 à vista. Ou 10, de 289,80 por mês, sem juros. Aproveite.
O presente do seu Super Pai está aqui, nas Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Estudar com bolsa de estudo 100% gratuita. É isso mesmo que você ouviu. O Senac São João da Boa Vista oferece cursos gratuitos em diferentes áreas para você fazer e se destacar no mundo do trabalho. São cursos livres e técnicos para você escolher o que faz mais sentido na sua vida. Ah, e não precisa fazer prova para receber a bolsa. E todo o material usado nas aulas é por nossa conta, hein? Acesse agora mesmo sp.senac.br/São João da Boa Vista e confira as condições. E aí, quer fazer? Senac.
Aqui, a música não para.
Jovem Pan.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor, o bot que eu vou fazer.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Mais música. Mais atitude.
Jovem Pan. Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. Jovem
Pan. Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
This is the number one Jovem Pan. Lead music station.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
Própria retomada das questões do Lulinha. E a gente volta para a rede de rádios. Nós estamos repercutindo uma pesquisa do BTG Nexus que aponta que num eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, a gente tem ali já um empate técnico voltando àquele cenário de alguns meses, né? Que após aqueles escândalos do Flávio, ele vinha caindo, agora tem uma retomada. E eu relembrava aqui justamente os escândalos agora no entorno do presidente Lula. A questão do Jacques Wagner na Bahia, da Credit Sista, além da própria questão do Lulinha voltar a ser investigada. Então, isso também é repercutido e isso impacta para o eleitor.
É, existia ali a possibilidade da abertura ali de uma vantagem de 10 pontos muito, assim, dita pelos especialistas como algo que consolida ali uma vantagem. Essa distância do Lula contra o Flávio de 10 pontos, ela apareceu como possibilidade, mas não se consolidou. Isso que... é um sinal ali de ponto de atenção na campanha, não, Henrique?
Até ontem teve a convenção do PT e o presidente Lula trouxe algo que, no qual eu concordo. A guerra, vamos dizer assim, ainda não começou. O período eleitoral começa no dia 16. Até o período eleitoral começar, onde os candidatos vão começar a poder apresentar suas propostas, pedir voto, né, coisas assim.
Atacar.
Aí sim que a gente vai colocar críticas ou outro. Tem o horário da televisão, o horário do rádio. E isso influencia muito no resultado das pesquisas para os dois lados e para os outros candidatos também que estão participando. Porque até agora, tudo bem, que agora que já teve as convenções, eles já são considerados candidatos, né? Não mais pré-candidatos. Mas o período de campanha mesmo ainda não começou.
Eu acho que também é bom a gente dizer que por que eles empatariam no segundo? Porque teria a ala da direita que inevitavelmente não se juntaria ao Lula, né? Então, a gente tem 30%, digamos assim, de bolsonaristas raiz e os outros 20, que seria ali a junção dos outros partidos que, num primeiro momento, quiseram ter candidaturas próprias. Então, a gente sabe que vai meio que repetir a eleição de 2022.
Falar em repetir, o Henrique disse que esteve ontem lá, né, Henrique, na convenção?
Estive ontem na convenção
do PT. E você ouviu o presidente Lula repetir algo que ele está repetindo, vamos ver, se ele ganhar... vai continuar repetindo há 18 anos, só vai perder para Getúlio Vargas como presidente do Brasil.
Vai ser o tetra histórico, né?
É uma dificuldade muito grande. É uma dificuldade grande para um presidente tentar fazer valer algo como novidade, sendo que ele está dentro dessa esfera que está girando.
Inclusive, o Alckmin falou algo nesse sentido, que não seria prudente colocar pessoas para dirigirem o Brasil que não tenham experiência e que precisaria ali de um comandante que já tinha feito navegações anteriores. Ele disse isso mais ou menos nesse sentido,
né? O Haddad também foi nesse sentido. Eles tentando reforçar que, apesar do presidente já ter tido dois Lula, um dia, uma e meio, eles ainda têm, e mais um Lula, né? Eles tentam reforçar que é novidade. Aí não consegue, aí o que é que passa a falar? Não, tem que contar com a experiência. Por quê? Porque vai ser o quinto mandato do PT que eles tentam implementar alguma coisa.
Vamos aos fatos. A questão do desemprego diminuiu.
O PIB vem crescendo.
Mudou a classificação do IBGE também, né?
A indústria,
o que era desemprego, não é mais.
Mesmo que é um processo
exato,
lento.
Não,
mas o projeto de país é um processo lento. É um processo
lento,
que
mas muito lento. Mas
vamos,
né?
Também
andando para trás, quase.
Da 20 anos pública, com isso. O Henrique, a questão da segurança pública não andou. Não acontece uma sensação de segurança, pelo contrário, de medo. A gente vai voltar a falar sobre isso, porque eu quero chamar o Rodrigo Costa para falar de algo que está muito comum na nossa vida de todo dia. A gente já viu gente sendo assaltada por charrete, não a charrete, mas quem está em cima da charrete, lógico. Gente baleando cachorro, gente. Quase que assaltando cachorro, né? Você imagina? E agora um roubo de carros em um estacionamento de Belo Horizonte. Mas não é um só, não. Né? Vamos lá para Minas Gerais. Rodrigo Costa, tem aí para a gente as informações direto de Minas Gerais. É uma quadrilha, né, Rodrigo Costa? Conta para a gente aí, carros de luxo. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, meu caro Fernando. Com registro de câmeras de segurança, inclusive. 6 carros de luxo foram furtados de um estacionamento na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril, na região oeste da nossa capital mineira, Belo Horizonte, durante a madrugada desse domingo. E de acordo com a Polícia Militar, 4 suspeitos participaram da ação. Um homem de 23 anos ele foi preso em flagrante e outros 3 ainda são procurados. E as imagens registraram o exato momento do crime. Por volta da meia-noite, um suspeito entrou sozinho no estabelecimento e saiu com uma Mercedes-Benz. Cerca de 30 minutos depois, os criminosos levaram outra Mercedes-Benz e 2 veículos Haval. Mais tarde, aproximadamente por volta das 3 já da madrugada, os ladrões retornaram ao local e furtaram mais 2 carros da marca Haval. Esses automóveis, eles custam em média de 200 mil a 400 mil reais, somando um prejuízo ao estabelecimento de aproximadamente 1 milhão de reais. De acordo com a Polícia Militar, o estacionamento onde os veículos estavam furtados tem 6 andares e acessos pelas avenidas Barão, Homem de Melo e também pela Raja Gabalha, que é uma avenida conhecidíssima na nossa capital mineira. Todos eram 0 quilômetro, tem esse detalhe também, e pertenciam a uma concessionária. Estavam sem placa, eles ainda não tinham sido emplacados. A ocorrência só foi descoberta por volta das 6 horas da manhã, quando o porteiro de um prédio em frente ao estacionamento percebeu a situação e então acionou a Polícia Militar. Portanto, é esse registro que a gente traz com imagens dessa grande quantidade de carros furtados em um valor aí de quase, Fernando, 1 milhão de reais.
Puxa vida, que negócio bom, hein? Roubou carro sem placa, com a chave, 0 quilômetro, cheirinho de novo. Rodrigo, muito obrigado, viu? Vamos repercutir isso aqui. Bom trabalho para você por aí. Valeu, boa semana.
Queria lembrar só que o partido que governa Minas Gerais é qual mesmo? É o do presidente Lula? Não, né?
Mas uma coisa... Escuta, Henrique.
Foi o novo durante 8 anos.
Não, né? Maravilhoso. E é isso mesmo, gente. É isso que a gente quer do Brasil. Independente de quem estiver governando, tem que ser cobrado, tem que mudar a política pública. Esse papinho de meu político, meu criminoso, é um papinho que o Henrique gosta de ter, a gente não. O negócio é o seguinte, cadê a segurança pública em Belo Horizonte? A prefeitura, o governo e também o governo federal. Cadê a ação realmente efetiva? Parar com esse papinho, com esse lero-lero de esse político não é do meu partido, então eu meto pau. Se é do meu partido, eu defendo. Não, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então, que se investigue, que se cobre aí realmente um procedimento e tomara que prenda esses bandidos para não soltar até daqui a pouco, né, doutor? Porque daqui a pouco estão na rua.
Até porque o próprio partido, né, que você defende, ele está ali insistindo em colocar a PEC da segurança pública justamente porque reverbera no país, né, Henrique? Então, quando dá certo, meu negócio. Quando dá errado, o negócio é seu? Não tem como dividir. Segurança pública é indivisível, pertence à coletividade. Então, eu acho que, e vai ser uma pauta não só para a presidência, mas como também estadual. Não se nega que segurança pública faz parte do Estado, sim, mas nada impede que o governo faça uso dessa necessidade urgente que a gente tem de combater e trazer aqui menos violência para o país. Não só para o PT.
Não, concordo, tem que ser menos violência para o país, mas para isso todo mundo precisa colaborar. Sim. O que vem acontecendo.
Mas o doutor acabou de falar que o Novo apoia a PEC.
Então, mas a PEC é proposta pelo PC.
Sim, e o Novo apoia. Veja que inteligência.
Com uma série de alterações e mudanças.
Sabe uma coisa também que é questão de alteração? A lei de trânsito. Dirigir bêbado é algo que já por si só determina que a pessoa está assumindo o risco de matar alguém? É uma questão controversa, a pena é baixa, chega a 8 anos no máximo, e a gente vai vendo isso cada vez mais frequente no noticiário. Antes, quero mandar um abraço para o Rivaldo, que está acompanhando a gente, e falar sobre isso. O motorista embriagado foi preso agora, depois de atropelar e matar 2 pessoas nessa madrugada, gente. Agora, amanhecendo segunda-feira, o casal voltando do trabalho, num viaduto, o viaduto Dona Matilde, na Zona Leste, aqui de São Paulo. Segundo as informações da Polícia Civil, esse indivíduo dirigia em alta velocidade, perdeu o controle da direção e atingiu as vítimas. Esse casal, que acabou perdendo a vida, a mulher, de forma absurda, foi arremessada a uma altura de 5 metros, não resistiu ao impacto. E o homem chegou a ser socorrido, mas também não resistiu. Pois muito bem, qual a pena? Aí, de 5 a 8 anos. Sabe o que aconteceu com esse rapaz aí que dirigiu o carro? Ele chegou na delegacia, sabe como? Dormindo, porque de tão bêbado que ele estava. De tão bêbado. Agora, doutor, eu pergunto, se a pessoa que vai dirigir embriagada, ela não tem a responsabilidade por si só, como diria a Jess, per si, a responsabilidade de... per si, de já ser ali responsável por um crime,
vou
não tem
tentar,
que aumentar.
Isso vou tentar resumir em 30 popular. Segundos o direito penal. O problema ali, Fernando, está na culpa e no dolo. Na culpa, o sujeito tem inobservância do dever de cautela. Então, a coisa acontece porque ele não observou essa cautela. E aí o que acontece?
Ele tem culpa.
E aí o que acontece? Você acha que ele queria abalroar? Essa é a pergunta. No dolo, ele assume o risco. Qual que é a assunção do risco? Olha, eu estou vendo as pessoas ali. Se eu pegar, eu peguei. Então, o problema é tênue entre a culpa e o dolo eventual. E aí é o elemento subjetivo.
Assumir
o que é elemento subjetivo?
Risco,
né? O que ele fez...
Queria colocar aqui para a senhora e para o sofá. O STF entende em decisões isoladas... que a embriaguez isolada não comprova o dolo eventual.
Só que se tiver, só para fazer um parênteses, aqui em São Paulo, no Ministério Público, né? A contrário do senso do que determina em algumas decisões do STF, se juntar excesso de velocidade, se juntar a questão da questão ébria, embriaguez, e sem, por exemplo, carteira, essas 3 situações colocam ele no que a gente chama de acto libere causa. Ou seja, ele já sabia dessa situação anterior e assume o risco de produzir aquele resultado.
Ele não tem carteira, ele bebeu...
Bebeu e excesso de velocidade.
E ainda ultrapassou a velocidade.
Vale dizer que...
Como é que em São Paulo, a maioria dos pedidos pelo Ministério Público são no sentido de dolo eventual. Contrariando de forma isolada a citação aqui do Fernando.
O grande problema da falta de penalização... devida, é que a gente tem visto recentemente casos recorrentes da pessoa que atropelou um, não foi presa e depois atropelou outro. Bateu no motoqueiro, não foi preso e depois bateu em outro. E normalmente conjugando excesso de velocidade, embriaguez e ainda assim...
Tem uma série de multas na carteira. Uma série de multas. Não é um indivíduo que podia estar dirigindo.
Ser levado a júri.
Agora, aí é a questão. O júri popular pode determinar que foi um crime... Aliás, quando é júri popular, só é crime, né, doutora? E aí, ele pode pegar uma pena de até 20 anos.
Pode.
Mas se for crime de trânsito, é ali de 5 a 8.
5 a 8 porque ele estaria embriagado, né? Porque se ele não tivesse o homicídio culposo, Fernando, é de 2 a 4. Ou seja, ainda cabe acordo de não persecução penal.
Se bobear, fica em liberdade, né, doutora?
Fica em liberdade.
Nem preso vai.
Fica. Em resumo, você pode fazer o que quiser, só não pode ser pego aqui no Brasil.
Mas sabe por quê, gente? Só para explicar,
tem que ter dinheiro,
né?
Também.
A gente tem proporcionalidade. Então imagine, a pessoa matou de forma culposa, a pena é uma. Não pode ser igual quem mata de forma dolosa. Então existe também problemática na proporcionalidade. Porque intenção, o legislador, não. Ele sai legislando e vai fazendo uma colcha de retalhos, né? Colocando bens jurídicos distintos na
mas
mesma...
Mas nessa colcha a gente já teve caso suficiente, né, doutora? Para se mudar.
Não só
legislação.
Embriaguez, tá, gente? Eu também acho que dirigir, mexer no celular. Porque embriaguez, o cara ainda tá olhando para frente. Mesmo que ele não tenha a questão de conseguir
reflexo.
Frear, por exemplo. Mas no celular, cada segundo que a pessoa baixa, ela não tem a visão. E aí eu fui falar isso para um deputado X, ele falou, mas isso não traz voto. Foi isso que eu falei. Vamos mudar a legislação. Pronto. E colocar...
Retrato do Brasil.
Eu tô falando a verdade.
Tem coragem de falar o nome do deputado? Não,
não
tem.
Tá, não, bom, vou preservar a fonte.
Tá. Porque no caso de um outro motorista embriagado também, olhem vocês, vejam vocês o absurdo. Esse motorista matou um gari, também trabalhador. Isso foi na semana passada. O delegado do caso afirmou agora, recentemente, que o homem, gente, ele estava tão bêbado, tão embriagado, com tanto odor de álcool, que ele não conseguia ficar de pé na delegacia. Como é que um cara desse pega um carro e sai dirigindo pelas ruas? Se não é um assassino, é o que isso aí?
Só para a gente dar o nome aos bois, né? Esse bandido aí, Guofang Huang. E ele também, parecido com esse outro caso que a gente acabou de repercutir, o delegado disse que ele não conseguia ficar nem em pé na delegacia.
A gente está vendo as imagens do gari, do trabalhador.
Diego Rafael da Silva, 19 anos.
Nossa, né? Para tentar um futuro melhor.
Diego tinha um filho e um outro pequeno, né? Morava com a mãe, deixou viúva. Um menino honesto, trabalhador, que é assassinado por um cara como esse, que pelo que eu já estava vendo aqui, também tem histórico de acidentes de trânsito, normalmente embriagado. Então, parece que a gente está repercutindo o mesmo caso, mas não é.
E a gente tem que ter mais também blitz, mas aí você vê um aplicativo mostrando onde está a blitz, é muito complicado.
Isso deveria ser proibido, de você poder mostrar onde está acontecendo a blitz.
Também acho.
Porque aí você abre uma brecha imensa para a pessoa desviar
da blitz. Não só do alcoolizado, né? Mas qualquer outro bandido que estiver circulando, ele foge da blitz. Sim.
Não, e assim, é um absurdo tão grande. Hoje, no Jornal da Manhã, o querido Evandro Cine e a Bia, eles estavam falando... hoje a gente não... Você consegue andar num carro sem colocar o cinto de segurança? Alguns carros apitam.
Automático.
Nem todos. É automático. E aí, como é que você pode... Não estou nem falando de dirigir e beber e dirigir, não. Eu estou falando até de pegar uma carona. Como é que você marca com os amigos de ir para um boteco, ir para um bar... E a pessoa chega de carro.
Você sabe...
Já está errado assim na essência.
Você sabe, Fernando, que outro dia eu fui questionar uma pessoa que estava sem cinto, aí a pessoa falou para mim, mas em 1983 não usava. Eu lembro mesmo, porque meu pai tinha uma Belina.
Carregava 10 pessoas no carro.
Isso, mas é por causa do que aconteceu.
1983 era outro mundo.
Gente. Pô. E é justamente por causa das estatísticas de acidentes que se muda a legislação.
Hoje tem carro que apita até o banco de trás, né?
É isso,
hoje
isso.
Lógico.
Não, e é o certo, né?
Cinto, e eu vou falar, tem gente que...
A pessoa chega ali no banco da frente quase como uma arma ali. Perigosíssimo.
Eu não era um grande estudioso de física, mas já mostra isso, né? O carro numa velocidade, o que multiplica.
E eu conheço gente que coloca um algodãozinho para tirar o sensor do barulho para poder andar sem cinto atrás.
Tá bom. Agora, como é que você imagina que alguém chama os amigos para ir para um boteco, tomar uma cerveja e aí para de carro na frente do bar? O que, que é isso? Gente, isso não dá, é inconcebível.
E aí que eu acho que o amigo tem que corrigir, né, Fernando?
Tem que corrigir.
Por mais que incomode, virar e falar assim, ô fulano,
eu não vou, não.
Então você não vai beber hoje.
Então você não vai beber.
Por quê?
Ou vai deixar o carro aí, ou vai... Gente...
E o risco que coloca as outras pessoas, né? Não é só a pessoa que bebe, entende?
Não, Deus me perdoe, mas se você bebeu e se o risco fosse só contra você, você está assumindo...
O problema é o risco que põe a coletividade.
Como no interior, né?
Muito. O pessoal fala, é pertinho, 5 minutinhos de deslocamento, e aí... Acha que não vai acontecer nada, pega uma avenida na cidade ali, é onde acontece um atropelamento. Né? Acerta uma pessoa que não tem nada a ver com a história.
Nada a ver com nada. Né?
E quem está dentro do carro está mais protegido, né?
Pois então. Uhum. É algo que a gente precisa mudar, é algo que a gente precisa discutir. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar de política também, mas é algo também da sensação de impunidade, principalmente essas famílias das vítimas. Existem famílias assim que são completamente...
Imagina a família desse garim,
lutadas, mas também muito engajadas.
Uma família
luta.
Simples como a do Diego, Rafael Diego, que de 19 anos é atropelado em hora de trabalho. Ele está ao lado do caminhão, o carro passa numa velocidade tão grande que a imagem mal consegue pegar o momento que ele é atingido. E ele morre na hora. A tragédia é tão grande, veja só, ele morre na hora. Então, assim, imagina a esposa que fica, o filho que fica, a mãe que fica, não só o luto, mas sem assistência financeira. Porque, como a doutora adiantou, a legislação, esse cara num carro de luxo, ele vai ter provavelmente um advogado muito bom, vai postergar qualquer tipo de condenação e, ainda por cima, vai postergar indenização financeira.
E outra coisa, responde o processo inteiro em liberdade.
Até porque não é a primeira ocorrência dele, né? Já tem outras ocorrências e segue em liberdade. Então, o caso desse Hua Fang, que é esse empresário aí, só mostra, na verdade, um retrato do Brasil. Guofang Huang, o delegado disse, visivelmente embriagado, não consegui ficar em pé na delegacia. Agora a pergunta é, quanto tempo vai durar preso? Diego Rafael da Silva, 19 anos, morreu trabalhando por conta de um bandido, porque isso aí devia ser bandido.
Não tem outro nome, não tem outro adjetivo para dar. Mas eu quero te dar um recado aqui importante, porque hoje começa o mês de agosto. Agosto de Deus! Semana nem começou, mas eu quero dizer que os números impressionam, porque mais da metade das pessoas acorda nessa segunda-feira num estado de fadiga extrema. A pessoa desregula o sono no fim de semana. O fim de semana é ótimo, mas a semana começa com aquele gosto de cabo de guarda-chuva. Porque descuida da alimentação, o corpo paga a conta. Sim. E começa o ciclo totalmente sem energia nenhuma. É uma bomba relógio para o organismo, meu amigo bomba... Daniel.
É isso aí, Fernando. Uma boa semana para você, para todos.
Bom agosto estão... para a gente.
É para todos nós, né? Com muita saúde, de preferência. Se você é uma dessas pessoas que começou segunda-feira com gosto de guarda-chuva, de cabo de guarda-chuva...
Corrimão de INPS.
Então, se você está nessa situação, faça o uso desse suplemento aqui. E anota, viu? Eu sempre falo isso aí,
anota,
né, Fernando?
Anota
no calendário para você fazer. É um desafio que eu lanço para você. Porque o que acontece é que o seu corpo está dando muitos sinais. Aliás, não está dando sinais. O seu corpo está gritando, pedindo ajuda. E a suplementação é essa daqui, ó, magnésio. Quando você faz a reposição de magnésio no seu corpo, a sua saúde agradece. Isso é impressionante. Gente do mundo todo, médicos do mundo inteiro falam da importância de você usar um suplemento bom como esse aqui da Lírios. 5 tipos de magnésio, todos eles magnésio quelato, que ajuda a mandar embora dores. Se você vive reclamando de dores toda hora, se você tem a pálpebra do olho piscando involuntariamente assim, é demais... Porque é sinal de estresse, cortisol está alto, não dorme bem, não relaxa bem, não sonha. Faça o uso desse suplemento, você vai passar a sonhar.
Sonhar colorido.
Sonhar é colorido. Tudo.
Agora, muita gente reclama desse desânimo total, mas tem, Daniel, algo pior, que são as dores crônicas. Dores que
isso
você
é
leva para
a
vida.
É.
O magnésio, esse abençoado do magnésio, ele vai ajudar nessa questão.
Vai ajudar. Dor
crônica.
E se a pessoa usa remédio, Fernando, vamos supor, a pessoa está usando um remédio para as dores, pode usar o magnésio tranquilamente, ele não interfere na sua medicação. Ao contrário, ele ajuda o seu corpo a ter mais efeito para o medicamento. Vai mandar embora as dores, as câimbras, você passa a dormir bem, seu intestino passa a funcionar. Belezinha, isso é um sinal de saúde, gente. Se você tem intestino preguiçoso, tem dificuldade para ir ao banheiro, faça o uso dessa fórmula. Você vai ver como funciona. Ajuda na prevenção do infarto, ajuda na prevenção da demência, porque ele age aqui no nosso cognitivo, melhora a memória, melhora a concentração. São mais de 300 gatilhos de saúde para você todos os dias, é isso?
Eu entendi, minha família inteira entendeu, tomo magnésio todo santo dia, meu pai também lá em Belo Horizonte, minha mãe, meu tio, Celinho, meu primo, Tânia, minha prima, mas eu quero que todo mundo entenda também. Vou te provocar com uma promoção matadora, tem coragem? Alguma coisa que seja promoção e presente para o Dia dos Pais, aí eu duvido.
Daqui a pouco eu não sei o que você vai falar.
Presente para o Dia dos Pais, vamos lá.
Ó, vamos fazer um negócio bacana, o Fernando ele gosta de chorar desconto e você pega o telefone e liga, fala com a nossa equipe, 0800-787-3030, só vende no telefone, eu vou comprar pela internet, não vende na internet, não vende em lojas, em farmácias, só no telefone direto no laboratório, 0800-787-3030, eu vou manter preço de fábrica, olha isso, você vai pagar só 20% do valor, o frete é grátis e eu vou mandar esses dois presentes maravilhosos. Vou fazer o seguinte, 3 presentes. Ó, esse aí é uma parafusadeira, coisa linda. O Fernando tá acelerando aí, ó.
Isso é muito bom, porque ela tem uma luzinha, eu tenho uma igual, ela resolve aqueles parafusos que você não consegue de jeito nenhum tirar.
Isso é um presente maravilhoso.
E é furadeira também.
E ela é furadeira também. Ó, que compacta a bateria. Funciona muito, isso é presente. Vai a creatina e eu vou mandar para você, dá para completar o kit do Dia dos Pais, ganha a parafusadeira e ganha time do coração. A camisa do seu time, do coração. Opa. Qualquer time que seja do Brasil, eu vou mandar pra você a camisa.
Paysandu? Tem.
Tem.
Cruzeiro Esporte Clube?
Tem também. Melhor Guarani de Campinas
Guarani
também
de Campinas,
tem.
Ponte Preta. Tem por aí, ah, vai.
Por aí vai.
Valeu, Daniel.
Liga e fala conosco, que você vai ganhar desconto, vai ganhar presente e vai ganhar saúde. Você e sua família. 0800-787-3030.
Muito bom. Agora eu vi vantagem. Valeu, muito obrigado, Daniel.
Grande abraço,
boa
um ótimo
semana
dia
pra gente. E aí eu só posso dizer três coisas pra você. Só três. Ligue. 0800-787-3030. Invista na sua saúde. Valeu.
Valeu. E... seu amigo vai estar aqui hoje no Pânico.
Boa.
Você gosta gente, dele?
É o seguinte, eu vou fazer um rápido break na rede de rádios e seguimos.
Uau! Mês dos Pais é nas Lojas 100. Samsung Galaxy A56 5G. Memória de 256GB. Câmera tripla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só 2.898 à vista. Ou 10 de 289,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Moto G35 5G. Memória de 256GB. Câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só 1.198 à vista. Ou 10 de 119,80 por mês, sem juros. Aproveite!
O presente do seu Super Pai está aqui, nas Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Informação,
música,
entretenimento.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Esta é a Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19 3633 6209, em São João.
Informação e música.
Aqui.
A Jovem Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan. A melhor rádio.
Jovem Pan.
ZYM 649 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan
FM.
São João da Boa Vista.
Esta é a Pan.
Não, Lula, e isso fez e faz.
Uma ideia ultrapassada, né? Voltamos para a rede de rádios ao vivo nesta segunda-feira, repercutindo aqui no Morning Show que Lula não cumpre o que disse, inclusive de que não iria para a reeleição.
Mas peraí, você está aqui fazendo o papel do nosso porta-voz de Brasília. A gente está falando dessas férias que foram alargadas ali, aquele despertador que os congressistas apertaram soneca para ganhar mais uma semana. Mas o presidente Lula disse que vai enfrentar as emendas do Congresso, ou seja, vai enfrentar o Centrão, algo que é infrentável. E você traz notícias do Centrão aí, esse
Olha,
grande
Fernando,
partido brasileiro.
Olha, Fernando, verdade é que o governo não consegue mais governar sem o Centrão e sem o orçamento. Porque tudo que é colocado em votação no Congresso depende de emenda, que se tornou um verdadeiro instrumento de negociação, e o governo só consegue emplacar uma agenda vitoriosa se soltar dinheiro, se soltar emenda para os parlamentares. E o Congresso é um buraco sem fundo. Qualquer dinheiro que joga lá não é suficiente, sempre vai querer mais. E a Dilma sabe muito bem como isso foi ruim, o Henrique pode falar que quando acabou o dinheiro, a Dilma sofreu impeachment. Então, quando acabar o dinheiro do governo e se eu não conseguir negociar mais só no diálogo, na articulação, o governo vai acabar se perdendo.
É por isso que a gente
mais
diz
rápido.
Que é tão importante as eleições legislativas. Porque não adianta nada você eleger um presidente com a ideologia A ou B e ter um Congresso totalmente contrário, que é o que acontece hoje, e obriga para uma questão de governabilidade essa questão de acordos e emendas que senão torna insustentável a execução de qualquer coisa que tenha sido planejado pelo executivo que foi eleito. Ponto final.
Mas eu acho que a gente tem dois pontos aqui. Uma é a falta de sucessor na esquerda, que está muito claro, que o Fernando apontou
isso,
muito
né?
bem. O Henrique comemora que o Lula se candidatou porque não teria outro, né? Não teria ninguém na esquerda hoje que teria chance de ganhar.
A gente está vendo ali o adulto na sala, o companheiro Geraldo Alckmin. Não seria o nome?
Camarada Alckmin, né?
O Geraldo não tem cara de esquerda, né? A esquerda abraçou o Geraldo Alckmin. Porque
hoje... O Lula não é mais. O Lula falou que não é mais esquerda.
Aldo Rebelo tinha cara de esquerda?
Tinha.
E hoje tem cara de...
Direita.
Hoje de centrão, centro-direita.
A gente vai perguntar para ele daqui a pouco.
Quero ver se o Henrique
com coragem
vai tirar o chapéu
pro e determinação.
Aldo, né?
Essa lenda chamada Aldo Rebelo vai estar no sofá da discórdia. E eu quero ver o Henrique não ser um gatinho como ele sempre é, quando tem oponentes aí.
Mas olha,
seja o leão que você é.
Serei,
na ausência
serei.
Dos seus oponentes.
Serei. Na ausência? Ou na
presença? Porque quando não tem ninguém
um
para bater, ele bate.
Na presença é um gatinho.
Mas ó, eu acho que
deu
Henrique...
até um bug, né?
O Henrique tá igual o país. O Henrique também já foi liberal, então ele mudou de ideia. E aqui, só para a gente esclarecer para a nossa audiência, que essa cultura de esquerda e direita, que vem da história, né? Era contra quem era esquerda, que era contrário ao governo. Então, isso surge, né, lá em Roma, essa ideia de esquerda e direita, Fernando. Então, na verdade, ninguém é esquerda e ninguém é direita, porque... Quando se fala em esquerda, a gente remonta a história onde as pessoas
eram
contrárias
oposição,
ao reino.
Né?
O Henrique está fazendo os cálculos aqui. Eu sou o quê hoje, né?
Calculando aqui. O Henrique, 33% Bruno, liberal.
Segunda-feira, 10 horas da manhã. É muita informação, né?
Quase comunista. Quase
Valdemar Costa Neto. É esquerda ou é direita?
Então é isso.
Valdemar já foi esquerda. Mas, na verdade, acho que é importante fazer um ponto. O Valdemar, ele viu uma oportunidade no bolsonarismo de se tornar a maior legenda.
O político viu
a
oportunidade. Sempre.
Depois o Aldo pode até falar. Eu acho que
antes
janelas para fazer a mudança de legenda, antes, de fato, era por uma ideologia. Hoje é muito mais pelo fundo eleitoral, pelo tempo de rádio, de televisão.
Tem notícias sobre ele?
Tem Valdemar Costa Neto, eu confirmei a informação ontem à noite e agora de manhã confirmei diretamente com o Valdemar. Tem um depoimento hoje na Polícia Federal, em Brasília. Não foi confirmado em qual inquérito o Valdemar vai depor. Mas, inicialmente, a nossa apuração da Jovem Pan é justamente sobre as emendas, porque as respostas que foram enviadas para o ministro Flávio Dino, somente a de Gilberto Kassab, do PSD, e de Valdemar, foram enviadas para a Polícia Federal. E agora, dias depois, esse depoimento de Valdemar à Polícia Federal, Fernando.
Mas está valendo o quê? O que ele falou primeiro, assim, de bate-pronto, ou o que ele falou depois?
Olha, o que
ele
vale...
Ele falou e desfalou, falou de novo e desfalou.
O ministro Flávio Dino ordenou que essa resposta fosse enviada após ele falar que tinha uma autonomia, né? Que ele indicava, mas a resposta veio na contramão, dizendo que nunca teve nada, não fez nada.
Pelo
né?
jeito, esse falar, desfalar, e aí você se autodesmentir depois, é um modus operandi do PL, né? Flávio vem fazendo isso, Valdemar...
Por exemplo, eu não vou me candidatar à reeleição e me candidato. Realmente, é o modus operandi do PL, do PT, de vários outros partidos, que é o que a gente fala. fala, a gente falou há pouco, né? Quando se cobra segurança pública, se cobra da esquerda, da direita, do centro, de todo mundo. Quando se cobra honestidade de todo mundo. O Henrique não. O Henrique cobra honestidade, cobra uma postura ilibada só de quem não é da esquerda. Agora, quando é da esquerda, tudo bem mudar de ideia. Afinal de contas, a vida é assim, não é mesmo? Hoje choveu, amanhã faz sol. Não, não é assim, gente. Se você falou que vai fazer, faça. Afinal de contas, o voto é a única arma que o brasileiro tem. Por quê? Porque quando fala-se de soberania, o que a gente vê? Comunidades tomadas, as favelas estão lá na mão do tráfico e aí está tudo bem, porque é um momento. Aí agora passa a ser minha prioridade a segurança pública.
Eu cobro honestidade.
Pelo amor de Deus, Henrique.
Eu cobro honestidade de todo mundo, inclusive de você, com essas generalizações aí que não fazem sentido.
Que generalização?
Algum, porque tem uma
pode
diferença
me corrigir, fica à vontade.
Entre você dizer que vai ser candidato ou não e você contar uma história de que você, por exemplo, a do Flávio, né, que disse que não tinha nada a ver o filme dele com o Vorkaro e depois ele foi desmentido e contou uma nova história.
E tá errado
isso,
também,
isso são coisas totalmente diferentes.
Tá tudo errado.
Consegue, se você coloca as duas coisas no mesmo balaio de comparação, me desculpa, mas sua régua moral está aqui no chão.
A régua moral de quem tem honestidade não tem meio termo. O que você está fazendo é relativizar a ética.
Ou você,
eu não, para mim está tudo errado. Como a gente cobrou, como eu cobrei aqui a direita, como eu cobro o centro, como eu cobro a esquerda. Quando a gente fala de ética, minha gente, ética, ou você é ético ou você não é. Esse trem de, não, essa mentira é menor, a outra é maior. É por isso que a gente está no status que a gente está. É por isso que o Brasil está como está. Por quê? Porque a corrupção acontece e aí todo mundo fala, tadinho, roubou pouquinho, foi só 100 milhões. Não, tá tudo errado.
Dizer que não ia ser
50 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. Henrique, eu só citei o exemplo da candidatura. A gente sabe de várias outras coisas.
Você descer aqui no elevador, vou almoçar no restaurante e tal e mudar de ideia, pô, pelo amor de Deus, se você não puder fazer isso, fecha o país.
Você tá
fecha o Brasil.
Você tá no reducionismo, você tá pegando as minhas palavras e distorcendo.
É o que você sempre faz, acho justo repetir isso com você também.
Posso falar? Eu dei um exemplo do que você acabou de citar, mas existem vários exemplos na esquerda, no centro e na direita de mudança de personalidade. Então vamos lá para Geraldo Alckmin, que disse que um dia o Lula voltaria à cena do crime e hoje é vice do Lula. Tudo isso é o que eu estou dizendo, não tem coerência. Agora, a gente pode mudar de opinião? Pode. Agora, uma vez que você fez uma promessa, você deveria
guardem
cumprir.
Guardem essa discussão para Aldo Rebelo, porque Aldo Rebelo disse o seguinte, ele mudou de partido para não mudar de convicção. Verdade ou mentira? Verdade?
Vamos descobrir já.
Vamos perguntar diretamente para ele, né?
Hã? Vamos descobrir.
Vamos perguntar para ele.
Vamos perguntar para ele. Você vai ter coragem de perguntar?
Perguntarei. Isso, inclusive, é uma boa pergunta.
Tá bom.
Só confirmar, Fernando, a informação aqui que
não.
Confirmei agora, então. Às 14h hoje é o depoimento de Valdemar e, de fato, sobre as emendas, aquela resposta enviada para o ministro Flávio Dino. Então, uma informação que nós antecipamos hoje no Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, em primeira mão, Valdemar será ouvido pela Polícia Federal, 14h, em relação às emendas. Se eu não estou errado, será o primeiro depoimento no âmbito do inquérito das emendas. Sim. Ninguém foi ouvido ainda na Polícia Federal sobre as emendas. Então, isso pode ocasionar, a doutora pode explicar um pouco melhor como funcionam os inquéritos, mas após esse depoimento pode desencadear uma operação da PF,
não? E sabe que me chama a atenção a coragem dele ir, né? Porque, inevitavelmente, ele atuaria ele como testemunha. A testemunha ela tem a obrigação de dizer a verdade, a não ser que se impute a ele algo
ele
que seja criminoso.
Não pode se iniciar, né, doutora?
Então, como testemunha, ele tem a obrigação de dizer a verdade, ele só teria o direito ao silêncio se o que ele for falar autoincriminar. Tá? Então, ele não pediu, não fez pedidos de habeas corpus, como algumas pessoas fazem ainda como testemunhas. Então, ele está ali disposto a falar, embora ele possa não fazê-lo.
Doutora, é sobre falar e não falar. Temos aqui a informação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que não falou, mas está confirmada como candidata ao Senado do Distrito Federal. Ela teve alta hospitalar neste domingo, lá em Brasília, depois de um quadro de cefaleia refratária a medicamentos orais, ou seja, aquela bela enxaqueca que não melhora com o uso de remédios comuns. Informação adicional é que existem hoje, catalogadas, diferentes tipos, 200 tipos de dores de cabeça.
Conviver com a família Bolsonaro é um desses.
Talvez 201,
uma dessas 201. Causas.
Viver num estado, num país governado pela esquerda, gera dor de cabeça
202,
de noite.
202.
Eu estou tranquilo e bem.
Não é fácil.
Estou tranquilo e bem, acho que vocês também devem
chega uma fase da dor que você adormece, né, Henrique? Você não sente
bem
mais.
Tranquilo.
Que dói dia e noite, né?
E a tendência é melhorar
mais.
Cada vez mais.
De fato é isso. Gente, pessoas que sofrem com a dor crônica.
Enteado, o candidato dá dor de cabeça?
A dor crônica?
Dependendo muito.
Ah, dor de cabeça. E a madrasta, também, dá dor de cabeça. É pau que dá em Chico, dá em
Francisco
também.
E filho envolvido em escândalo do INSS também dá dor de cabeça.
Eu acho que enxaqueca, inevitavelmente, é uma doença. O Fernando aqui colocou que a gente...
é incapacitante.
É incapacitante.
Por isso ela foi pro
hospital. Mas ali, né, a gente deseja que ela fique bem logo. Eu não desejo mal com relação à saúde para quem quer que seja. Eu acho que isso é uma questão de liberdade também. Mas foi bem pontual, né? O fato dela...
Coincidiu
o fato dela não estar ali ao lado do Flávio. E as pessoas sentiram, viu, Fernando? Inclusive, as pessoas que estavam esperando essa reconciliação na verdadeira, né? Na verdade, ali, presencial.
O Bruno estava na convenção.
Então, acho que as pessoas sentiram.
Então, outro ponto que chamou a atenção foi que o irmão dela, o Diego Torres, será o primeiro suplente de Michele. Ele leu a carta. E na hora, inclusive, eu subi isso na minha coluna ontem à noite. Enquanto ele estava lendo a carta, o Flávio foi para o fundo do evento conversar com outros parlamentares. Ele foi chamado pelo irmão de Michele, que é o primeiro suplente, não respondeu porque estava cercado ali de outros parlamentares e não ouviu. Ficou esse climão. O irmão da Michele lendo a carta, que seriam as declarações de Michele, e Flávio não se atentou ao discurso da ex-primeira-dama. Então virou as costas, em tese, para o discurso de Michele.
Detalhes que só Bruno Pinheiro viu. Por isso que ele é o olhar atento das coisas.
Ele estava lá acompanhando os ídolos dele do PL.
Acompanhei o Bruno nas redes sociais de sexta até ontem. Eu acho que ele foi numa 6 convenções.
Eu fui em várias convenções.
E
eu queria fazer um relato. O que eu ouvi nas convenções, Fernando, eu não sei se eles estão olhando o que o eleitor está querendo, mas o que eu ouvi falar sobre corrupção e melhoria na saúde não está no gibi. Todos os candidatos discursando sobre a saúde. E o que me chamou a atenção foi a atual governadora do Distrito Federal fazendo um discurso muito crítico contra a saúde, contra a segurança, mas ela era vice. Né? Então é impressionante você discutir, fazer crítica de um governo.
Novidade, né?
Vou fazer o seguinte, eu preciso fazer um rápido break, mas o que vem por aí é labareda do nosso sofá. Aldo Rebelo, depois de 40 anos no Partido Comunista Brasileiro, muda de lado, muda de viés político e vai explicar por quê. Uma entrevista imperdível. Vamos falar do apagão em Cuba. Vamos ter Eliseu Caetano direto participando. Tá vendo, Henrique? 10 milhões de pessoas no escuro lá em Cuba. O sexto apagão só nesse ano. E Cuba é o paraíso ou não Henrique... é?
Tem um culpado, eu vou apontar.
O Henrique vai falar que tá tudo bem.
Tem
tudo
um
bem.
Culpado, eu vou apontar.
Nossa conta de luz cada vez mais cara. Tá entre, assim, as contas mais caras do mundo e a gente tem rio que não acaba mais. Tem energia aí para dar e vender. Sabe por quê? Porque é imposto demais, minha gente, que tá na conta de luz. A energia é barata e limpa. Mas por que ela é tão cara? Uma das mais caras do mundo é sobretudo... Ai, o Milei xingando o Lula também de novo. Tem coisa demais, gente. É daqui a pouco, depois do intervalo, no rádio e na TV.
Uau! Como meu pai é forte!
Mês dos Pais é nas Lojas 100. Geladeira Electrolux Branca, 410 litros, Frost Free, econômica. Nas Lojas 100, só 3.398 à vista. Ou 10, de 339,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Freezer horizontal Electrolux, 314 litros. Congela ou resfria, econômico. Nas Lojas 100, só 2.898 à vista. Ou 10, de 289,80 por mês, sem juros. Aproveite!
O presente do seu Super Pai está aqui, nas Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Música. Na dose certa.
Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João, Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes, consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Ligada em você!
95,9!
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
O que toca você?
Toca você.
Toca aqui.
Jovem Pan.
The Sound of the Future. ZYM649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Avô era do campo, nasci de parteira.
A gente está de volta na nossa rede de rádio. Estamos com Aldo Rebelo aqui participando do nosso Sofá da Discórdia, explicando os motivos da sua mudança de viés político. Ele foi durante 40 anos do Partido Comunista e agora ele tem um lado mais à direita, quer dizer, bem mais à direita, né?
Eu queria só perguntar, que o senhor falou manter as crenças e os princípios, né? A gente recebeu aqui Ronaldo Caiado, estivemos com o Kassab também. Quais são essas crenças e princípios que o senhor não podia abrir mão e que o Caiado e que o Kassab carregam, que fez o senhor mudar, então?
Em primeiro lugar, que eu não me considero de direita. E acho que essa divisão do país entre direita e esquerda é uma divisão falsa. Não explica o país. O país é muito mais complexo do que isso. Eu poderia dizer que eu sou conservador em matéria de costumes e de comportamento, pelas minhas origens. Você nasci no campo, nasci de parteira, fui alfabetizado numa escola rural, estudei em colégio técnico agrícola, em escolas que ensinavam o nacionalismo e a proteção dos valores da família, dos valores religiosos, das tradições do país, da memória do país. Essa é a minha origem. Agora, em matéria de direitos sociais, eu sempre fui uma pessoa, vamos dizer assim, progressista. A educação pública, os salários, a defesa da igualdade, da redução das desigualdades, continuam sendo as minhas convicções.
Mas essa pauta do conservadorismo, o senhor não vê que tanto o próprio Ronaldo Caiado não replica o discurso do Flávio, que é uma direita mais radical? Não é o mesmo discurso, a mesma agenda?
No país que nós vivemos hoje, Bruno, que é o radicalismo gratuito, que semeia a intolerância, o discurso do ódio de 2 minutos do TikTok, não vai levar o Brasil a lugar nenhum. O que vai levar o Brasil é você ter uma agenda que retome o desenvolvimento, que reduza as desigualdades, que combata a violência e o crime organizado, que valorize a democracia, a convivência entre as pessoas e que valorize aquilo que são que é permanente na nossa sociedade. A família, por exemplo. Há uma ideia errada segundo a qual a família seria um valor conservador. Não é verdade. A família é uma necessidade. As pessoas valorizam a família porque no país onde o estado de bem-estar social nunca existiu, quem protege as pessoas é a família. Quando um menino vem lá do Nordeste para trabalhar em São Paulo, ele chega aqui, ele não vai ficar numa pensão do governo. Não tem uma pensão estatal para ele, nem uma pensão do mercado, do Banco Itaú, do Bradesco. Não, ele vai ficar na casa de um parente, é de um tio, de um irmão, de um cunhado.
Isso quando tem, né? Isso quando tem ainda, né? Muitas vezes nem isso ele consegue contar. Mas só pegando esse gancho, Aldo, queria entender um pouquinho, porque quando o senhor traz esses, né, esses pontos, a sensação que eu tenho um pouco é a esquerda não representa mais isso. Se
claro
um dia representou, ela já não carrega mais. Então, hoje, qual que seria a oposição direta que o senhor faz ao PT, ao PC?